A Rádio USP apresenta Saúde Sem Complicações.
Estamos no mês de julho e temos aí a campanha Julho Verde. Julho Verde é para conscientização para o câncer de cabeça e pescoço. Então, no programa de hoje, vamos falar sobre câncer de cabeça e pescoço. E, ao contrário do que muita gente pensa, os tumores do cérebro não são classificados como tumores de cabeça e pescoço. Para esclarecer as muitas dúvidas que existem em torno deste assunto, eu convidei o médico especialista em cirurgia de cabeça e pescoço e cirurgia crânio-maxilofacial, Dr. Luiz Carlos Conte de Freitas, professor do Departamento de Oftalmologia, Otorrinolaringologia e Cirurgia de Cabeça e Pescoço da Faculdade de Medicina da USP de Ribeirão Preto. Boa tarde, Dr. Luiz, tudo bem?
Boa tarde, obrigado pelo convite para poder esclarecer alguma coisa a mais aqui sobre o câncer de cabeça e pescoço.
Eu que agradeço. Bom, professor, doutor, antes de qualquer outra coisa, eu gostaria que o senhor dissesse para a gente quais são as ações que envolvem o Julho Verde.
Bom, o Julho Verde ele começou a partir da instituição do Dia Mundial do Combate ao Câncer de Cabeça e Pescoço, que é o dia 27 de julho. Isso foi instituído lá num congresso mundial de todas as sociedades de oncologia de cabeça e pescoço, que aconteceu em 2014. E esse já é o terceiro ano, então, que nós estamos fazendo essa campanha do Julho Verde, que visa uma conscientização sobre o câncer de cabeça e pescoço, as maneiras de se prevenir e de se fazer um diagnóstico mais precoce.
Bom, então nós vamos começar, eu vou começar perguntando para o senhor o que é o câncer de cabeça e pescoço.
O câncer de cabeça e pescoço é aquele câncer que acomete regiões específicas da boca, laringe, né, que seriam as cordas vocais, a faringe, a garganta, né? Então, quando a gente tem tumores que acometem essas regiões, ou outros tumores que acometem o pescoço, nódulos no pescoço, tireoide, então todos esses são classificados como câncer de cabeça e pescoço.
E quais são os tumores classificados como tumores de cabeça e pescoço?
Então, como eu estava falando, é o câncer de boca, principalmente, é o mais frequente, entre os homens, principalmente. O câncer de faringe, né? Hoje ele tem aumentado muito a sua incidência, o câncer de faringe, que seria o que nós conhecemos como a garganta, né? Uhum. Esse tumor tem aumentado muito, principalmente pela sua associação com o vírus, o papiloma vírus humano. Né? Os tumores de laringe, que é a lesão, o tumor de corda vocal, né? Leva a rouquidão. E os tumores de tireoide. Os tumores de tireoide, principalmente, eles têm uma incidência relativamente alta nas mulheres.
Pessoas que consomem bebidas alcoólicas e fumam, elas têm um aumento maior de desenvolver esses tipos de câncer, professor?
Sim, sim. Os pacientes tabagistas, pacientes que fumam, eles têm uma incidência até 7 vezes maior do que a população que não faz uso do tabaco, né? E a gente tem um problema maior, que é a associação do tabagismo e do etilismo, né, do álcool. Quando nós temos esses dois fatores associados, há uma potencialização, um aumento muito grande da chance de desenvolver um câncer de cabeça e pescoço.
Quais outros fatores que podem, que predispõem as pessoas a esse tipo de câncer?
Esses são os principais, né, o tabagismo e o etilismo. Eles são os mais importantes. Normalmente a gente vê no dia a dia que a grande maioria dos pacientes que a gente atende, eles são tabagistas, ou são etilistas, ou são as duas coisas, né? Mas mais recentemente nós temos mudado um pouco a característica desses tumores, porque houve a introdução da questão do papiloma vírus. Então, com o papiloma vírus, agora nós vemos mais pacientes mais jovens, então pacientes abaixo de 40 anos, com tumores principalmente tumores de garganta. Tá? Então são lesões malignas também, câncer de orofaringe, que nós falamos. Tem um comportamento um pouco menos agressivo do que esses tumores que nós vemos em pacientes que fumam e bebem, né? Mas é um tumor também grave e que requer tratamento também especializado, como qualquer neoplasia maligna. Né?
Todos os tumores de cabeça e pescoço são malignos?
Não, quando nós falamos tumores de cabeça e pescoço, na realidade nós estamos nos referindo a qualquer tipo de abaulamento, nodulação que aparece na região da face, do pescoço. Na verdade, nem todos são malignos. Né? Você pode ter tumores tanto na faringe, tumores na laringe, tumores na tireoide, que são benignos. Né? Na maioria das vezes, os tumores eles são benignos. A maioria dos tumores é benigna, mas nós temos aquela taxa ainda relativamente alta, principalmente nesses pacientes tabagistas e etilistas, de malignidade. Né?
O senhor falou em tabagistas, né, pessoas que consomem álcool, né, os jovens, crianças, também há possibilidade desses tumores se desenvolverem em crianças?
Então, como ele está muito associado ao tabagismo e etilismo, é raro acontecer em criança. Tá? Em criança, nós vemos muito mais as tumores de tireoide, tá? Mas mesmo assim são tumores, são situações raras. Tanto os de tireoide quanto os outros de boca e laringe são tumores raros em criança. Acometem principalmente adultos na faixa de 40 a 70 anos.
E quais são os primeiros sinais, os primeiros sintomas que esse tipo de câncer provoca?
Principalmente esses tumores se manifestam a partir de uma ferida na boca, né, quando, em relação ao câncer de boca. Então uma úlcera, né, um ferimento na boca que não cicatriza. Então nós costumamos dizer que se essa ferida ela demora mais que 21 dias para cicatrizar, é um paciente que merece uma investigação para um câncer de cabeça e pescoço. Se esse tumor está localizado em outras regiões, por exemplo, na faringe, na laringe, ela vai causar outros sintomas, como às vezes dificuldade para engolir, né? Uma sensação de que tem alguma coisa parada na garganta, né? Falta de ar pode ter também o paciente, pode ter também nódulos no pescoço. Pode aparecer um caroço no pescoço. Então, no caso de acontecer de algum desses sintomas e que persistam, né, por mais de 21 dias, esse paciente então merece ser investigado para afastar a possibilidade de um câncer de cabeça e pescoço.
E com esses sintomas, professor Luiz, já é possível fazer um diagnóstico?
Esses sintomas eles servem como um indicativo da necessidade de investigação, tá? Mas o diagnóstico mesmo ele é feito a partir de coleta de material desses tumores, né? Seja através de uma biópsia, né? De uma lesão de boca, por exemplo, ou seja através de coleta de células através de uma punção, né? Com uma agulha fina, a gente coleta algumas células e a partir dessas células a gente pode fazer o diagnóstico do câncer.
E qual que é o índice de aparecimento dessa doença, desse tipo de câncer?
O câncer de cabeça e pescoço, aqui no Brasil, as estatísticas muitas vezes separam o câncer de boca do câncer de faringe, do câncer de laringe. Então, acaba que essas estatísticas individualizadas, às vezes, não têm uma expressão tão grande. Mas se nós pegarmos os tumores, os cânceres de cabeça e pescoço, de uma maneira geral, né, eles têm uma incidência mais alta até que o câncer de pulmão. Então, ele só perde mesmo para o câncer de próstata, que é o mais frequente, tirando os de pele. Os de pele são realmente os mais frequentes. Né? Mas os de próstata no homem é muito frequente e vem depois já o câncer de cabeça e pescoço. Então, ele tem uma incidência muito alta. Né? Se nós procurarmos qualquer serviço, por exemplo, de radioterapia, quais são os tipos de pacientes que mais frequentam esse serviço? Acho que o primeiro lugar é o de próstata, em segundo lugar já vem o câncer de cabeça e pescoço.
E falando assim, de uma forma, pensando, né, de uma forma, como o senhor disse, né, o câncer ele é de cabeça e pescoço, ele tem aí as suas divisões, né, de localidades onde ele pode afetar. Aonde é o lugar onde ele mais afeta, onde ele mais aparece nas pessoas?
Bom, o lugar mais frequente é a cavidade oral. ainda é. A boca é o lugar mais frequente, principalmente a língua. Tá? Então, a borda da língua é o lugar mais frequente para o câncer de cabeça e pescoço. É um lugar muito frequente. Outras situações frequentes são orofaringe, né, que seria a garganta, onde estão as amígdalas, ali também é um lugar muito frequente. E as lesões da corda vocal mesmo, que causam rouquidão. Então, essas localizações são muito frequentes. Também os tumores de tireoide são muito frequentes, né? Mas aí já saindo mais do sexo masculino e indo para o sexo feminino, que é muito mais frequente, né? Então, em mulheres, o câncer de tireoide ele tem aumentado muito nos últimos anos. Nos últimos 30 anos, o câncer de tireoide ele quase triplicou de incidência. Ele só perde para o câncer de fígado, em termos de incidência, né? De aumento de incidência. O câncer de fígado também aumentou muito nesse período. Mas o câncer de tireoide, ele aumentou muito nos últimos 30 anos e ele acomete principalmente mulheres.
E você sabe por que que aumentou tanto o número de câncer de tireoide?
Então, parece que tem sido muito mais investigado, isso é uma discussão longa, né? Porque parece que tem sido feito mais diagnósticos. O que se aventa é que muitos desses tumores, a gente não tem certeza se eles têm sido diagnosticados tão precocemente hoje em dia, tão pequenos, que a gente não tem certeza se realmente eles iriam crescer. Né? Então, essa é uma situação que a comunidade científica hoje discute bastante e que outras diretrizes devem estar por sair aí para a abordagem desses tumores, principalmente esses muito iniciais, muito pequenos. Né?
Aborda-se rapidamente, né? Que é o certo, né? É o correto, né?
Porque na situação que nós estamos hoje, nós não sabemos ainda quais seriam aqueles que iam realmente se desenvolver ou não, né? Então, isso estou falando no caso da tireoide, né?
Uhum.
Mas já tem sido, isso já tem sido uma preocupação há muitos anos e outras diretrizes já devem estar saindo aí, diretrizes internacionais para definir as condutas nesses casos.
Certo. Professor, e existe uma diferença, né? O tumor primário e secundário, né? Qual é essa diferença? O que, que define um e o outro?
A gente fala que o tumor primário é aquele tumor onde se originou, né? Onde o tumor se originou, por exemplo, um câncer de boca, um câncer de laringe, um câncer de faringe. A lesão na laringe é a lesão primária. E secundárias seriam as metástases, então seriam aquelas lesões, aquele tumor se disseminou, enviou uma metástase, pode ser uma metástase com disseminação local, por exemplo, para o pescoço, né? Ou pode ser uma disseminação já à distância, para o pulmão, para o fígado, para os ossos, por exemplo. Então, esse seria um tumor, uma disseminação, uma metástase, né?
E há possibilidade de um tumor primário, eu acho que é isso que o senhor falou, né? O tumor primário, ele não causa a metástase, é isso?
O tumor inicial, o tumor original, o primário, ele tende a crescer, né? E à medida que ele cresce, aumenta o risco dele disseminar, tá? Então, é claro, se eu tenho um tumor de boca pequeno, de 1 centímetro, por exemplo, eu tenho um risco dele disseminar para o pescoço, enviar uma metástase para o pescoço. Agora, se eu tenho uma lesão de boca de 4 centímetros, a chance dele disseminar já é bem maior. Tá? E isso vai determinar também o tipo de tratamento que nós vamos indicar para o paciente. Porque muitas vezes nós precisamos fazer abordagens profiláticas até no pescoço para remover essas metástases antes que elas se desenvolvam.
E normalmente os pacientes com esse tipo de câncer, eles procuram rapidamente ou infelizmente quando eles chegam já é um caso já de metástase ou de difícil controle?
Essa é uma característica nossa ainda. Nós estamos fazendo o diagnóstico ainda muito tardio, né? Esse diagnóstico ele precisa ser feito na unidade básica. Tá? E muitas vezes esses pacientes, que talvez esteja relacionado ao etilismo, os pacientes mais homens, né, que normalmente procuram menos assistência médica, Então, talvez por isso ainda, nosso diagnóstico ainda é tardio. Os pacientes já chegam muitas vezes com doença disseminada para o pescoço. Então, isso é um assunto que nós temos abordado, nós temos tentado buscar esse paciente no serviço primário para que a gente possa fazer o diagnóstico mais precoce, né, e instituir o tratamento mais rapidamente possível.
E como é o tratamento, professor?
O tratamento do câncer de cabeça e pescoço, é claro, depende muito da localização desse tumor, mas basicamente o câncer de cabeça e pescoço, que envolve boca, faringe e laringe, né, ele é tratado com cirurgia essencialmente, remoção da lesão com margens cirúrgicas e eventualmente seguida de radioterapia ou quimioterapia. Então esse é o tratamento básico. Se nós temos tumores mais iniciais, nós podemos tratar só com a cirurgia, muitas vezes, né? Agora, se esses tumores muitas vezes já estão avançados, e infelizmente essa é a maioria dos nossos casos é assim, eles vão para, além da cirurgia, também tem um tratamento complementar com radioterapia e eventualmente com quimioterapia também.
E há outras opções de tratamento ou não? Essas são as três formas efetivas de tratamento, não tem como fugir disso.
Outras modalidades de tratamento que sejam aceitas, universalmente aceitas, não existem, né? O tratamento tem que ser feito mesmo hoje em dia, é cirurgia, radioterapia e quimioterapia.
É mais seguro, né? Bom, quais são os efeitos colaterais desse tratamento, professor?
Isso é uma questão interessante, porque quando nós tratamos o câncer de cabeça e pescoço, a gente precisa saber, entender que esses tumores, eles são relativamente superficiais, estão muito à mostra, né? Então, são tumores de boca, de língua, tumores no pescoço, muitas vezes que precisa de uma abordagem mais superficial. E esses tumores, eles deixam sequelas, sejam sequelas do tratamento, digo, né? Seja sequelas do ponto de vista estético ou sequelas também do ponto de vista funcional, né? Alteração para engolir, alteração para respirar, alteração para falar, né? Então, esses tumores, essa é a nossa luta para se fazer um diagnóstico mais precoce. Porque com o diagnóstico precoce, o tratamento vai ser menos radical. E com o tratamento menos radical, tenho menos sequelas para esse paciente.
Durante a recuperação, o paciente pode levar uma vida normal? Ou ele tem que, de alguma forma, se privar de certas coisas, de uma vida normal, né?
Não, a questão do tratamento é que quando você inicia o tratamento, ele vai precisar passar muitas vezes por uma cirurgia que, a depender do tamanho do tumor, não é uma cirurgia muito simples. Então vai requerer um tempo maior de convalescença e de melhora desse paciente, né, de repouso, né? E é importante também todo o trabalho de reabilitação, que muitas vezes já começa antes da cirurgia, né? Com fonoaudiólogo, com nutricionistas. Então, todo esse trabalho de multidisciplinar, ele é importante. Então, o paciente que vai tratar do câncer de cabeça e pescoço, ele fica algum tempo, alguns meses envolvido com sua questão de saúde, né? Acho que vai necessitar disso, sim.
Professor, existe algum tipo de tumor, assim, quando eu falo tipo de tumor, professor, é justamente, o senhor disse que pode ser na boca, pode ser na laringe, né? Algum deles, assim, apresenta uma maior possibilidade de metástase?
Sim, alguns tumores, nós sabemos que enviam poucas metástases, por exemplo, tumores de pele. Tumores de pele, raramente eles enviam metástase para o pescoço, por exemplo. Tumores de pele, que eu digo os mais comuns. Tem alguns tumores de pele mais agressivos que enviam metástase mais precocemente. Mas, de uma maneira geral, os tumores de pele enviam poucas metástases, né? Outros tumores de boca, por exemplo, enviam menos metástases que tumores mais profundos, como tumores de faringe. Então, de uma maneira geral, O que a gente costuma perceber é que aqueles tumores que vão se aprofundando mais, interiorizando mais para dentro da cavidade oral, indo para a faringe, para regiões da laringe, eles têm uma chance maior de malignizar, de metastatizar, do que os tumores mais, por exemplo, de língua, de lábio, de pele, por exemplo.
E quais medidas podem ser tomadas para combater o crescimento dessas metástases?
Então, a partir do momento que se diagnostica a metástase, o tratamento, se essa metástase puder ser removida, ela vai ser removida cirurgicamente. E normalmente é seguido um tratamento complementar com radioterapia e com quimioterapia.
E há como prevenir o câncer de cabeça e pescoço?
Então, a prevenção está muito ligada à interrupção do hábito, né, do tabagismo e do etilismo. Os cuidados associados à prevenção do HPV, né? Então, pessoas que fazem sexo desprotegido, pessoas com múltiplos parceiros, têm um risco maior de se infectar pelo vírus e, a partir daí, desenvolver uma lesão principalmente de faringe, de orofaringe, de garganta. Então, as maneiras de prevenir são essas três principalmente.
A participação da família é muito importante no o envolvimento dela, o apoio com o paciente para que esse tratamento seja efetivo?
Ah, claro, acho que como toda doença oncológica, a família é essencial. O suporte familiar, o apoio no tratamento, o apoio nos procedimentos, o apoio nas visitas ao hospital, às consultas e o apoio, todo o apoio psicológico que a pessoa requer por conta de uma doença grave, que ela tem que passar por esse período de tratamento, mas que é uma doença passível de cura, passível de tratamento, e que é apenas uma fase que ela vai ter que atravessar, mas lá na frente ela vai conseguir se livrar desse problema.
Vai superar, né? Que maravilha, isso, né? Professor, lá no começo a gente falou que o câncer no cérebro, ele não faz parte do câncer de cabeça. Eu gostaria que o senhor explicasse o porquê, né? Porque todo mundo, sim, relaciona, né? Cabeça.
Não, a cirurgia de cabeça e pescoço é uma especialidade médica. Ela já está completando agora 50 anos esse ano de especialidade médica reconhecida. E ela, o objetivo, as atribuições dessa especialidade médica é tratar as afecções de cabeça e pescoço, mas exceto o que é cerebral, vamos dizer assim, né? Então, as lesões, todas as vezes, como eu falei, as lesões de pescoço e as lesões de seios, da face, as lesões que não adentram o cérebro, né, são lesões passíveis de tratamento pelo cirurgião de cabeça e pescoço. A partir do momento que ela vai para o cérebro, aí é da alçada do neurocirurgião.
Ótimo.
E muitas vezes nós temos que tratar juntos, né? Muitas vezes, alguns tumores nós temos que abordar de maneira conjunta com o neurocirurgião.
Desculpa. Então vou perguntar. Vou fazer mais uma perguntinha aqui. Por quê? Porque existe alguma chance de um tumor localizado no cérebro ou na boca, na laringe, criar metástases para o cérebro e vice-versa?
Não é essa a questão. A questão é que, às vezes, o limite entre o cérebro e o pescoço e a face é um limite muito estreito. E, às vezes, nós temos tumores que estão localizados bem nesse limite, entre o que é cérebro e o que é face, ou entre o que é cérebro e o que é pescoço, que nós chamamos de base do crânio, né?
Uhum.
Então, esses tumores, muitas vezes, são tratados por equipes compostas por neurocirurgiões e cirurgiões de cabeça e pescoço.
Pela proximidade, né? Isso. Poder envolver algum risco de, numa cirurgia, alguma coisa assim.
Exatamente.
Ah, ok. E quais são os conselhos que o senhor dá aos seus pacientes para que haja um melhor aproveitamento do tratamento?
Bom, aí é uma questão de adesão, né? O paciente precisa saber que ele vai passar por uma situação, às vezes, difícil, né? De tratamento, né? De cirurgia, de radioterapia, de quimioterapia, mas é importante que ele, que ele faça tudo que tem sido indicado, né, que ele cumpra o nosso planejamento médico para aquele caso, né, e da parte dele, principalmente, abandonar o tabagismo, né, e o etilismo, que isso aí também é uma coisa que, além de não ajudar e poder atrapalhar no tratamento, ainda aumenta muito o risco dos pacientes desenvolverem um segundo tumor primário. Nós sabemos que os pacientes que têm um câncer de cabeça e pescoço e depois de tratado eles continuam fumando, esses pacientes têm um risco de 50% de ter um outro tumor de cabeça e pescoço, um outro câncer de cabeça e pescoço. Então ele teve, por exemplo, uma lesão de boca, tratou e ele continuou fumando, a chance dele ter um outro de faringe, ou mesmo na boca, ou de pulmão, ou de esôfago, é em torno de 50%, é muito alto, né? Enquanto se ele abandonar esse hábito do tabagismo, esse risco cai para 5%. Então, é uma coisa que a gente insiste muito nesses pacientes que já foram tratados, porque faz muita diferença se ele não tiver um outro tumor, né? Mesmo porque ele já gastou todo o arsenal de tratamento, né, que ele poderia ter utilizado com ele, de radioterapia, muitas vezes, né, de cirurgia, que poderia ser feita num primeiro tratamento. E muitas vezes, no segundo, ele fica com opções de tratamento mais restritas. Né?
Eu conversei aqui com o professor da Faculdade de Medicina da USP, Ribeirão Preto. Ele é professor especialista em cirurgia de cabeça e pescoço e cirurgia crânio-maxilofacial, Dr. Luiz Carlos Conte de Freitas, professor do Departamento de Oftalmologia, Otorrinolaringologia e Cirurgia de Cabeça e Pescoço, como eu já falei, da Faculdade de Medicina da USP de Ribeirão Preto. Hoje nós conversamos sobre o câncer de cabeça e pescoço. Bom, se restou ainda alguma dúvida, se você tem alguma dúvida, ou se você quer sugerir um outro tema para o nosso programa, você pode enviar o seu e-mail para o imprensa.rp@usp.br, colocando saúde sem complicações no assunto, tá bom? E nós voltamos então na próxima semana, na próxima terça-feira, à 1 da tarde. Eu agradeço muito ao professor Luiz Conte aqui com a gente. Obrigada, professor.
Eu que agradeço a oportunidade, obrigado.
Sucesso no Julho Verde.
Obrigado.
Saúde sem complicações. Produção e apresentação, Rosimel Vieira. Trabalhos técnicos, Mariovaldo Avelino e Luiz Fontana. Direção, Rosimeire Talamone. Apoio, IEARP.